Olá pessoal, sou Sandro Guedes, sou executivo de vendas na Microsoft e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência que eu tenho durante 4 anos desenvolvendo o canal, desenvolvendo parceiros para a construção de uma prática de negócio focada em Office 365. Estou seguindo aqui. Primeira coisa, quando a gente fala de desenvolvimento de parceiro, a gente fala de construção de um framework para a gente começar a montar a sua unidade de negócio para que ela consiga ser uma unidade de negócio sustentável, né? Olhando o Office 365, a gente busca duas coisas quando a gente monta uma unidade de negócio. Primeiro, a nossa capacidade de gerar novas demandas, de buscar novos clientes, de levar a mensagem de cloud da Microsoft. E a outra é como você garante que isso vire uma atividade de consumo junto aos clientes. São três fases, basicamente, que eu trabalho em cima do desenvolvimento, né? Então, a gente faz um planejamento, desenvolvimento e crescimento, que todo mundo tem que ter em mente é que a gente precisa primeiro ter um alinhamento, um compromisso dos executivos para montar uma unidade de negócio. Não adianta a gente se aventurar no mercado, vou vender nuvem da Microsoft. Não funciona assim. Você tem que estruturar a sua área de negócio. É diferente do modelo tradicional em que você vendia algum tipo de licença, fazia algum tipo de implementação, ok, vai embora, 3, 4, 5 anos depois você voltava no cliente. Nuvem não, nuvem é recorrência, é serviço. Então hoje, quando você monta uma estrutura, você tem que estar vendendo o serviço. Você tem que estar vendendo a sua propriedade intelectual, ou seja, a sua experiência, ou aonde você capacitou seu time, ou onde você tem uma prática específica. Então, quando você fala hoje, por exemplo, sou um parceiro focado em portais, quero desenvolver portais em cima de nuvem e quero captar novos clientes para a nuvem, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenvolver essa minha propriedade intelectual, que é o conhecimento que eu tenho sobre o SharePoint, sobre portais, e como é que eu vou transferir isso para dentro da nuvem? Que a gente começa a falar da transformação do negócio, tá? Quando a gente olha a nuvem, olha principalmente o Office 365, a Microsoft, a gente tem lá um serviço que está disponível para os clientes, mas isso por si só não funciona sozinho. Ele precisa de uma camada de parceiros que ajudem a desenvolver essa camada de serviço e ajudem a desenvolver o negócio do cliente. Então, quando a gente olha planejamento, a gente tem que sentar e entender para onde a gente vai, aonde que a gente quer atacar, que base de cliente que a gente quer começar a trabalhar. Como é que eu vou desenvolver meu time? Que tipo de competências e certificações eu preciso desenvolver na minha área técnica? Então a gente trabalha esse planejamento. Por quê? Porque a gente está buscando o planejamento para ter a maturidade suficiente para começar a próxima fase, que é desenvolvimento. Que aí a gente já vai começar a pegar nossos times de vendas, os times de pré-venda, a área de marketing, vai ter que pegar o time técnico e vamos ter que definir as ações e atividades de capacitação para todo mundo. Por exemplo, a área de marketing vai ter que saber prospectar a sua solução de Office 365 e qual é a sua propriedade intelectual que você pode drivar no mercado. Por exemplo, você vai vender só a parte de implementação ou você vai vender gerenciamento de serviço? E a gente tem que começar a trabalhar esse IP junto ao mercado. Outro, seu vendedor, ele sai do modelo de vendas tradicional para o modelo de vendas em nuvem. Então, qual é o speech que ele tem que ter? Como é que ele vai ter que trabalhar a nuvem? Alguns clientes já foram para a nuvem, outros não foram. Então, você tem um desafio de romper a barreira da nuvem em alguns casos. Em outros, a barreira da nuvem já está rompida. É outro modelo de vendas que você vai trabalhar. Junto com o vendedor, você precisa ter uma camada técnica de pré-venda que ajude a desenvolver a oportunidade e fazer o convencimento do cliente junto à solução de nuvem. E, por fim, você precisa ter a estrutura de delivery que vai entregar tudo aquilo que foi desenvolvido junto ao cliente. Então, nessa parte de desenvolvimento, o que a gente busca? Desenvolver corretamente o time, desenvolver corretamente as pessoas, cada uma na sua função, de forma que eles consigam atuar da maneira correta na venda de nuvem. A nuvem, gente, ela não é tão flexível. Por exemplo, quando você vai para um Exchange Server na nuvem, ele tem lá suas funçõezinhas, bonitinhas, etc e tal, mas não adianta que a customização dele vai ser limitada. Por que ele é limitado? Porque a Microsoft tem que manter um nível de serviço junto aos clientes e não tem como abrir para tanta customização. Então, algumas customizações elas são fechadas e a gente tem que trabalhar a experiência e definir as expectativas corretas do cliente quando a gente desenvolve uma solução. Quando a gente fala de crescimento, né, ou seja, já planejamos, já sabemos como é que a gente vai atuar no mercado, como é que vai ser a parceria, como é que a gente vai trabalhar essas competências, já começamos a desenvolver essas competências e aí a gente busca agora o crescimento. Vamos fechar o primeiro negócio, fechar o segundo negócio, o terceiro, vamos desenvolver os clientes, vamos garantir o consumo desses clientes, vamos começar a criar um pipe, vamos definir targets. Então, um trabalho que eu faço junto com os parceiros é: qual é o target que a gente tem que definir internamente para as nossas empresas? Não adianta falar assim, olha, eu vou vender nuvem, mas qual é a cota do vendedor? Quais são as metas do pessoal de pré-venda? Quais são as metas do pessoal de serviço? Então a gente tem que trabalhar exatamente o que a gente vai fazer com relação à parte de crescimento, porque senão a coisa começa a ficar estagnada e a gente não consegue acelerar novos negócios. É super importante nessas três fases de planejamento que depois do crescimento a gente tem um acompanhamento disso junto à Microsoft. Esse acompanhamento é importante porque hoje você vendeu X. A nossa expectativa é que você consiga vender X mais Y e que esse Y seja 30%, 40%, 50%. Aí a sua dinâmica de desenvolvimento de negócios com a gente, como é que você está estruturando as ofertas, os workloads que você está trabalhando do Office 365, é que vão te ajudar a fazer esse crescimento, porque você vai conseguir captar mais clientes, além de trabalhar os clientes que você já tem. Aí falando um pouquinho de vender, né? Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito com meus parceiros, vem trabalhando durante 4 anos. Quando a gente fala de vender, e por que que vender é diferente? Porque hoje quando você vende nuvem, você vende serviço, né? Você vende consumo. Então, um exemplo que eu uso muito com todos os meus parceiros é: alguém aqui usa NET para assistir sua Rede Globo e faz uma assinatura no pacote com todos os canais? Não faz sentido. Para que você paga todos os canais e só usa um? A mesma coisa é o consumo no Office 365. O Office 365 não é um produto, é uma suíte. Então, ela tem lá uma componente de servidores ou de serviços que a gente disponibiliza para o cliente, como e-mail, portal, comunicação, Office, colaboração e assim por diante. E aí você fala o seguinte: meu cliente comprou um pacote premium com vários SKUs e ele só usa o e-mail. Qual é a vantagem que ele tem sobre o SharePoint, sobre o Link ou sobre o próprio Office? Nenhuma. E aí, na renovação desse cliente, qual é a possibilidade dele renovar ou dele reduzir ou dele crescer? Ou seja, está mais para ele reduzir do que crescer ou renovar um contrato com vocês. Talvez ele até renove, mas com uma quantidade muito menor de serviços que ele comprou. Então, por exemplo, quando a gente olha consumo, a gente consegue olhar o consumo de três formas. Primeiro, uma renovação. O cliente que está consumindo, ele renova. Dois, o cliente que está consumindo e vê valor no serviço, ele adiciona novos usuários. E o cliente que está vendo valor nas soluções do Office 365, ele consegue adicionar outras soluções ou crescer as soluções dele. Por exemplo, ele consegue talvez sair hoje de uma caixa postal menor para uma caixa postal maior. Ele consegue sair de um usuário sem Office para um usuário com Office. Por quê? Porque a gente conseguiu vender o valor do serviço e conseguiu vender esse valor do serviço através do consumo diário de cada solução. Como é que a gente olha se a gente está indo na direção correta? Primeiro, uma, falei lá no início, quando a gente fala do framework do parceiro. A gente tem que vender direito. Se não fizer a venda corretamente, é pouco provável que a experiência do cliente seja correta. Então, o que é fazer uma venda correta? Um, temos que sentar com o cliente e a gente tem que saber explicar o que é a solução de nuvem na Microsoft. O que a Microsoft tem para oferecer para esse cliente? E outra, quais são as principais dores de negócio do cliente? Sem saber isso, você não está fazendo a venda correta. Vender uma solução de Office 365, vendendo como se fosse um SKU simples e do jeito que é, não vai evoluir na próxima fase, que é a implementação, tá? Aí vamos para a implementação. Ou seja, meu time de vendas direito é o meu vendedor e meu pré-venda. Essas duas pessoas estão fazendo esse trabalho bem feito. Feito esse trabalho bem feito, a gente faz uma transição para a implementação, que é para o time de delivery, que são meus profissionais certificados e capacitados para fazer a entrega das soluções de Office 365. Ou seja, se você fez a venda direito, a nossa expectativa é que você consiga em 3 meses alcançar uma taxa de deployment com sucesso pelo menos maior do que 80%. Você vai conseguir fazer isso porque a venda foi correta, você criou o framework, você criou o cronograma de projeto, então você fez a implementação. Terceiro, garanto o uso. Por que garantir o uso é importante? Como eu falei, se você vendeu dentro do Office 365, Exchange, SharePoint, Link e o cliente só usa o e-mail, ele não vai ver valor no SharePoint ou no Link. Então, o que vai acontecer na renovação? Ou ele não renova, ou ele vai pedir para retirar esses serviços de dentro das soluções que a empresa adquiriu. Então, a gente precisa garantir o consumo em todos os serviços. Feito isso, a gente consegue crescer e ampliar. O que é crescer e ampliar? O cliente que vê valor no serviço e que ele incorpora isso dentro do dia a dia da empresa, ele entende que esse serviço tem valor para ele e ele cresce em serviço, ou ele tenta até agregar mais soluções nesse serviço. Então, por exemplo, um cliente que hoje usa os portais para fazer colaboração, trabalhar algum tipo de workflow de negócio, processos, algum tipo de solução desse tipo, ele vai ver valor no SharePoint, vai desenvolver outras aplicações no SharePoint. Ele vai ver como é que ele consegue estender isso para outras áreas de negócio. Por exemplo, o SharePoint para dentro da área de marketing, o SharePoint para dentro da área financeira, o SharePoint para a área contábil, o SharePoint para a área de recursos humanos. Ou seja, ele consegue montar uma área, consegue montar o SharePoint para cada uma dessas áreas de negócio e aí ele começa a crescer. Por quê? Porque ele viu que tem valor, ele viu que a solução que ele implementou de repente na área de marketing, ela pode ser valorosa para a área contábil, por exemplo. A mesma coisa para o link. Se ele vê o valor no link para fazer as comunicações ponto a ponto, reuniões online, se ele consegue montar um programa de treinamento para o time, sem a necessidade de deslocamento, usando o link para fazer esses treinamentos online, então ele começa a ver valor em outra solução. Então, gente, quando a gente pega esses quatro pontos aqui alinhados ao framework que eu montei, se a gente não consegue montar isso, essa estrutura dentro da empresa, a gente não consegue atingir cada um desses quatro pontos. E automaticamente a gente não consegue, voltando aqui no slide anterior, a gente não vai conseguir, por exemplo, garantir os três itens aqui: renovação, novos usuários, cross-sell e upsell. Porque, de novo, serviço na nuvem é recorrência. Recorrência a gente precisa ter gestão. Como é que a gente faz gestão desse negócio? É acompanhando o consumo dos nossos clientes, trabalhando dia a dia com eles e vendendo novas soluções em cima da nuvem. A Microsoft trouxe isso para vocês. Para e pensa. Hoje, a gente consegue ter uma solução que ela atende desde o pequeno empresário até o grande empresário. Se vocês olharem a Microsoft alguns anos atrás, talvez, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, quem diria, por exemplo, que um escritório de advocacia com quatro advogados e uma secretária poderia ter um SharePoint? Não poderia, porque o SharePoint era uma solução que era vendida para grandes empresas. Da mesma forma que você não poderia dar para esse escritório uma solução, uma plataforma baseada em e-mail usando Exchange Server. Provavelmente esse escritório estaria usando alguma outra solução muito mais simples de e-mail. Ou até estaria usando e-mail pessoais para fazer o dia a dia do escritório deles. Olha que interessante, você consegue trazer hoje para pequenas empresas uma solução que é utilizada por grandes empresas. E aí, fazendo uma analogia ao que a Microsoft, que fez 40 anos, agora há pouco tempo, fazer uma analogia, que foi a iniciativa inicial do Bill Gates e Paul Allen, que era: eu vou colocar um computador na mesa de cada usuário e vou fazer com que cada usuário use um computador, o Windows. Hoje a gente está falando o seguinte: eu vou entregar para cada usuário o poder da produtividade e da colaboração. Porque eu consigo hoje entregar uma solução que era focada em grandes empresas para pequenas empresas. Agora, nada disso funciona se a gente não trabalhar o framework que a gente mostrou no início. Nada disso funciona se a minha área de marketing não é capaz de fazer ações para gerar novos clientes. Nada disso funciona se meus vendedores não têm o discurso correto para conversar com os clientes e fazer o convencimento correto de como funciona a nuvem, quais são os pontos que devem ser mitigados. Nada disso funciona se não tivermos uma estrutura de pré-venda que consiga trabalhar com os clientes para desenvolver tecnicamente a solução e falar para o cliente: olha, isso aqui vai atender o seu negócio. Nada disso funciona se a minha estrutura de implementação não sabe implementar a solução que está vendendo, né? E por último, nada disso funciona se eu não tenho uma estrutura que gerencie minha base de cliente. Gente, obrigado. Aqui é a mensagem que a gente queria deixar para consumo e desenvolvimento de negócio. Espero que tenha sido útil. E não percam o próximo vídeo, em que eu vou falar um pouquinho mais, como eu comentei anteriormente, sobre um pouquinho dos recursos que a gente tem dentro do Office 365.